E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Domingo, dia 22 de novembro de 2020. Seja muito bem-vindo ao primeiro Papo de 30 de férias. Eu tô aqui meio sentado, meio deitado no meu quarto, olhando aqui para a porta que dá na sacada, ouvindo o barulho dos carros passando na rua. A luz do sol, o sol da tarde, tá meio que quase entrando aqui, meio entrando aqui no meu quarto. Um cenário bem bonito. Esse é o primeiro Papo de 30. A ideia é, durante esse período, fazer episódios bem diferentes do que vocês estão acostumados. A ideia é falar sobre amenidades, né? Falar de coisas engraçadas, mas esse primeiro não será possível porque parece que não existe a possibilidade de ter uma semana de paz nesse país, né? Eu imagino que vocês já devem supor o assunto que eu estou falando. Na quinta-feira, dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra, o João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, ou Beto, né, como ele era chamado pelos amigos e pela família, foi espancado até a morte no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, por dois seguranças do estabelecimento. Um deles, inclusive, era policial militar. Foi uma brutalidade absurda, ele foi arrastado para fora. Essa ação foi filmada, mas não houve nenhum tipo de intervenção, que eu acho que isso é o que mais me choca. Você imaginar um supermercado com várias pessoas, clientes e funcionários, uma coisa dessa acontecer e não haver nenhum tipo de intervenção, para além do que possa ter acontecido antes, né? Porque em momentos como esse é muito comum alguém dizer: ah, mas o que foi que ele fez para gerar tudo isso? Independente se Beto antes se desentendeu com a funcionária, falou qualquer tipo de coisa, nada justificaria uma ação como essa, um espancamento e um assassinato, né? O serviço de atendimento móvel de urgência foi ao local, tentou reanimar o Beto, mas não teve jeito, ele morreu ainda no local. O mais bizarro, né, o mais triste de você olhar para situações como essa é você saber que não são casos isolados. O Atlas da Violência de 2020, divulgado em agosto desse ano, mostrou que cresceu em 11,5% o número de assassinatos de negros nos últimos 10 anos, ao passo que os homicídios de não negros caíram 12,9%. Então é inegável que a população negra é a população que mais morre no Brasil, é a que mais ocupa os presídios e ocupa as camadas mais vulneráveis da sociedade. Então é indiscutível, né? Não tem como questionar a estrutura racista, né, sobre a qual o país foi formado. Mesmo tendo que ouvir pérolas como a do vice-presidente da República dizendo que racismo não existe no Brasil. Então, desde a quinta-feira, aqui em casa foram dias de muita reflexão, de reflexão e lágrimas mesmo. É árduo o caminho de quem se autodeclara preto nesse país. É muito, muito mais simples, é menos doloroso não refletir sobre essas questões, tentar se esquivar das notícias, das análises, dos estudos, principalmente para nós, negros de pele mais clara, ou pardos, né, como alguns aí insistem e gostam de chamar. Na verdade, é muito doido, né, você parar para pensar e entender que a minha cor, essa cor mais clara, a pele mais clara, o negro de pele mais clara, é o resultado de uma política muito bem pensada de embranquecimento da população brasileira. Foi um plano, né? Um plano articulado para que fosse dessa forma. E é desse lugar que eu olho para tudo isso, e é desse lugar que eu falo. É de uma família que nunca quis contato com essas raízes, que na verdade sempre quis negar os traços que se assemelhavam a essa história, seja por meio de procedimentos estéticos, seja por meio de cirurgia plástica. A família que sempre preferiu imaginar ou supor muito mais uma ancestralidade portuguesa do que africana. É por isso que subverter essa lógica é tão fundamental. A morte brutal do Beto é um pouco a morte de todos nós, ela machuca todos nós. Às vezes, inclusive eu falei isso no Instagram, eu tenho a sensação que esse assunto ele é sempre visto como a pauta, o racismo é visto como uma pauta apenas. O antirracismo é visto como uma bandeira que precisa ser levantada e postada. Existe uma comoção no Instagram, houve uma comoção no Instagram em relação ao que ocorreu com o Beto. Me arrisco a dizer que foi inclusive uma comoção menor do que o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, por exemplo, considerando que foram casos muito parecidos. Só que pensar esses assuntos como pauta ou como bandeira ou como conversa, não se pode correr o risco de separar tudo isso do que realmente é, que é uma questão de vida e de morte, né? É importante lembrar que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, então a revolta é inevitável, é indispensável. Ainda que eu entenda e que eu olhe que estuda-se muito pouco sobre tudo isso, no final das contas parece, inclusive eu estava conversando com uma amiga, parece que esse sentimento, né, essa lágrima, ela acaba ficando presa nessa bolha. Parece que nós estamos falando apenas com a gente mesmo, né? Estamos falando para os nossos iguais. E isso é muito preocupante, isso dá um pouco de medo, isso dá um pouco de cansaço de falar sobre essas questões, porque parece que a gente está sempre em volta das mesmas coisas. E diante de tudo isso, eu fico me perguntando, assim, e é um questionamento que eu faço nesse episódio, onde é que estão os meus muitos amigos brancos, né? Onde eles estão além do story repostado, né? O que é que eles entendem na real sobre privilégio, sobre branquitude e sobre a estrutura que muitas vezes é alimentada por eles, uma estrutura que perpetua os mesmos problemas, as mesmas problemáticas, né? Eu não me oponho, né, em nenhum momento a conversar sobre esses assuntos, mas um amigo negro na roda, ele não torna um porta-voz ou um dicionário. A literatura, os estudos sociais, os estudos identitários, eles estão disponíveis para mim, né, para nós pretos e também para eles, né, para os brancos, para as pessoas não negras. E diante disso, eu acho que para ser um aliado, se for para ser um aliado, que seja uma aliança de verdade, né? É preciso estudar, é preciso gastar tempo estudar sobre isso se você quiser ser um aliado nesses assuntos e nessa luta. Nesse momento, assim, o que tem feito muito sentido para mim diante desses impasses todos, né, de ser negro no Brasil, é afrocentrar a minha vida, afrocentrar o meu olhar, as minhas relações, tentar colocar em perspectiva, né, a minha roda de amigos, a minha roda de conversas. Eu que sou uma pessoa que estudei a minha vida toda em escola particular como bolsista, então a maioria esmagadora dos meus amigos é branca. Então, afrocentrar o olhar e colocar em perspectiva todas essas relações. A dica dessa semana, porque agora esse formato novo que eu tô aqui sozinho, feito maluco falando, eu vou tirar o atraso de todas as dicas que eu não dei. A dica dessa semana, na real, ela tá muito quente no meu coração, na minha memória, que foi o especial Falas Negras da Rede Globo, exibido agora na sexta-feira, no Dia da Consciência Negra. A direção é do Lázaro Ramos, né? É uma espécie de documentário com 22 depoimentos reais de personalidades mundiais e, enfim, mundiais, né? Internacionais e brasileiras que lutaram contra o racismo, né? Malcolm X, tem Martin Luther King, tem Nina Simone, tem Marielle Franco. Então foi um documentário que fez muito sentido, né? Logo após o assassinato do Beto. Eu acho que em momentos tão brutais como esse, ou como, nossa, se você puxar na memória e puxar, jogar no Google, a morte do João Pedro, a morte da menina Ágata, a morte do Miguel. Então, eu acho que são momentos como esse que a gente precisa encontrar maneiras de fortalecimento de quem nós somos, da nossa identidade, de qual é a nossa luta, para que a gente tenha força para acordar no dia seguinte e continuar a caminhada, sem nunca deixar de referenciar e reverenciar quem veio antes. Então, esse documentário, esse especial Falas Negras, ele é muito importante. Eu acho que ele calha muito bem para a gente conhecer essa ancestralidade, um pouco dessa ancestralidade. Foi como uma frase que eu li no Instagram esses dias: nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Então, precisamos estar juntos, precisamos permanecer juntos para que a gente consiga existir e viver além do desânimo de que a gente está falando à toa ou de que a gente está caminhando para o nada, né? Eu acho que é isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você, se você puder, me dizer o que você acha, o que que você acha desse formato, o que que você acha desse assunto. Fala para mim no arroba aquele de 30 pode no Instagram, ou no meu pessoal, no meu perfil pessoal, arroba Caio Fugêncio, ou no meu Twitter, arroba Eu Fugêncio. Eu espero que semana que vem eu consiga vir com amenidades e seguir o meu plano, seguir a minha pauta, minha lista de pautas aqui pro papo de 30 de férias, tá bom? Até semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.